Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor, querido pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja Batista Nova Vida, sem Vaz Lobo. Pastor, seja bem-vindo ao culto doméstico. É um prazer, uma honra, uma alegria tê-lo conosco.
Boa noite, Alexandre Teixeira, que prazer, que alegria, que honra podermos estar juntos aqui mais uma vez nesse culto doméstico. Com certeza vai abençoar a vida de muita gente, essa rádio que conquistou o coração de todo mundo.
Muito bem, pastor, agora conta pra gente, pra audiência da 93, os ouvintes aqui do culto doméstico, em qual livro, capítulo ou versículo, qual será então o livro, né, que o senhor vai meditar sobre a palavra de Deus nessa noite?
No Antigo Testamento, será em Salmos 139, verso 13 e 14.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler o texto sagrado, então? Eu vou ler na revista, Almeida Revista Atualizada, versículos 13 e 14, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Vamos fazer uma oração antes de entrarmos propriamente dito na mensagem? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão maravilhoso, por esse culto que acontece nessa rádio, onde milhares de ouvintes nos ouvem em todos os cantos dessa terra. Pai, que essa palavra seja ministrada e vá direto ao coração de cada um deles, para que, ó Deus, cadeias se quebrem, para que a tristeza vá embora, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar com eles através dessa palavra. Eu oro no nome de Jesus, eu clamo e eu peço que o Senhor venha falar aos corações, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém, louvado seja o nome do Senhor. Gente, esse salmo, sem sombra de dúvidas, é um dos salmos mais elogiados de toda a história. Até porque ele é um salmo que vai demonstrar toda a magnitude de Deus, toda, sabe, a ação extraordinária dele para com a humanidade, para com o ser humano em si, que é o grande foco aqui em questão. E ele é a coroa de todos os salmos, eu acredito muito nisso, porque ele é um poema lindo. Você sabe que salmo é um inário, né, do povo judaico, onde eles compunham essas canções para serem tocadas e cantadas. E esse salmo, ele era utilizado, ele era usado para um saltério, e ele vai sobressair tanto na questão teológica quanto na parte psicológica, porque ele vai falar sobre a natureza divina, a onisciência, a onipresença de Deus. E esse salmo se destaca como a pérola mais preciosa, sabe, para ser degustado por cada um de nós. E aí eu quero pontuar aqui algumas coisas dentro desse contexto geral desse salmo, para que você, querido ouvinte, possa usufruir disso e colocar isso na tábua do vosso coração. O salmista, ele abre essa cadeia temática, né, o salmo 139, versos 1 ao 6, ele vai falar sobre a onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. E sabe, queridos, o que eu quero pontuar aqui de antemão, antes de trazer essa exegese aqui, é que nós precisamos tomar posse da palavra que está sendo pregada nessa noite, sobretudo no que tange a colocarmos Deus no lugar que ele merece estar. Quantas vezes a gente coloca Deus lá embaixo? A gente rebaixa a magnitude de Deus, a gente rebaixa o poder dele, a gente é capaz de se abater a tal ponto que a gente esquece quem ele é, o que ele faz, o que ele fez. A gente esquece do poder que ele tem. Eu me lembro, quando eu falo disso, né, dessa introdução que a gente está colocando aqui, eu me lembro dos discípulos em João capítulo 14, quando Jesus está indo embora, depois de cumprir a sua missão aqui na terra, ele vai reunir os seus discípulos, vai falar com eles, não se turbarem, não turbarem os vossos corações, eles estavam preocupados com a ausência de Jesus e o que aconteceria em seguida, mas é interessante que Jesus vai falar algo com eles. Eu convido você depois a ler essa história no Evangelho de João capítulo 14, que Jesus chega e diz assim: olha, se vocês não conseguem acreditar em mim pelo que eu falo, acreditem em mim pelo que eu faço. Olha as obras que eu fiz, olha as obras que eu estou fazendo, olha as obras que eu faço. E sabe, isso me chama muita atenção, porque nós somos veementemente tentados na nossa humanidade a abrir mão de quem ele é, não apenas pelo que ele falou, pelo que ele continua falando através da sua palavra e através dos seus profetas, mas sobretudo através das obras que ele criou. Se não existisse palavra física, se não existisse a Bíblia, nós poderíamos olhar ao nosso redor e ver as obras da criação, a natureza, as montanhas, os mares com os seus limites, sabe, o céu com os seus limites, os relâmpagos que não têm permissão de cair em qualquer lugar. Olhando para nós mesmos, a gente olhando para a estrutura complexa que a gente tem, a nossa formação, nesse exato momento que você me ouve, vários músculos estão coordenadamente trabalhando, seu coração está bombeando, o seu cérebro está processando essa mensagem que eu estou falando, seus ouvidos recebem um som, e o cérebro decodifica e faz com que haja um entendimento. Gente, tudo funcionando em harmonia, respiração. E eu pergunto, como não ser algo extraordinário? Como não ser feito por alguém extraordinário, por um Criador maravilhoso? E isso tem que nos inspirar, como diz Jeremias, isso tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Toda vez que a gente olhar ao nosso redor e contemplar a situação e ver uma luta terrível, uma situação terrível, eu preguei no último domingo agora na minha comunidade de fé sobre a Páscoa, e eu falava que a morte de Cristo Jesus e a ressurreição, além do significado que já possui, o significado da redenção, o significado da justificação e tudo mais, né, todo o enredo que envolve a Páscoa, a morte de Cristo e a ressurreição também podem ser aplicados no contexto da nossa labuta diária. Existem sextas-feiras que a gente passa que são tenebrosas, terríveis. Existem sextas-feiras que a gente vivencia, que é o dia da derrota, é o dia do ponto final, é o dia que a gente olha e diz assim, não tem mais jeito. E aí, não obstante a sexta, tem o sábado do silêncio, não se fala nada, Deus não responde, Deus não avisa, Deus não sinaliza, mas o domingo revela quem ele é. O domingo mostra um Deus que é capaz de vencer o final da linha, vencer a morte para nos trazer a vida e tragar a morte em vitória. E é justamente isso que o salmista está denotando aqui ao escrever esse salmo tão lindo, tão maravilhoso. Ele vai tocar na onisciência de Deus no versículo 1 ao 6. Ele está absolutamente maravilhado com o fato de Deus ter conhecimento de tudo que acontece com ele. E eu quero dizer isso para você nessa noite: Deus conhece tudo que acontece com você. Não pense que pelo fato das pessoas não saberem, não te ajudarem, não fazerem algo por você, que Deus não conhece. Deus conhece. E deixa eu te fazer uma outra referência à própria palavra de Deus quando eu falo sobre isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, vai mostrar, no princípio, vai falar, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha que coisa interessante. A terra, que não foi criada num caos, ok? A terra foi criada de maneira plena por Deus, mas algo aconteceu, e eu, particularmente, eu acredito que foi a queda de Satanás. Do versículo 1 para o versículo 2, existe um lapso temporal ali e uma situação que ocorrera. E para mim foi a queda de Satanás que transformou a terra num caos, sem forma e vazia. Mas olha que coisa linda, o versículo 2 diz que o Espírito de Deus estava lá. Ou seja, existem momentos, queridos, da nossa vida, existem sábados que a gente atravessa que parece que Deus não vai fazer nada, parece que Deus está estático. Mas na verdade, quando chegar a hora, Ele vai fazer. E é isso que eu quero trazer para o teu coração nessa noite. O salmista, sabendo da onisciência de Deus, ele está maravilhado com o fato de Deus conhecer tudo. E eu quero dizer isso para você mais uma vez. Deus conhece tudo que acontece em você, com você. Deus sabe como você está agora, tá? Porque Deus sondou o salmista, Deus examinou cuidadosamente os seus motivos, o assentar, o levantar. Ou seja, toda a vida do salmista, quer no descanso, quer enquanto ele estava trabalhando, Deus sabia, Deus sondava, Deus conhecia. E eu quero dizer isso para você, Deus sabe dos seus pensamentos, ainda que eles estejam sendo formulados, sabe? Deus te cerca ao andar, Deus te cerca ao deitar. Quando o caminho ou quando o descanso você estiver tendo, Deus está esquadrinhando os seus pensamentos. Deus sabe a palavra quando ela ainda não chega à sua boca. E grava bem isso, Deus não conhece meramente a palavra falada que os homens podem ouvir, mas seu verdadeiro significado e os pensamentos secretos que motivaram a sua expressão. Ou seja, Deus sabe da motivação do seu coração. Então, fica tranquilo, alguma coisa Deus vai fazer. Agora, essa verdade também ela serve para nos chamar a atenção de que a gente não pode, não consegue enganar a Deus. A gente não consegue efetivamente achar que Deus não está vendo, que Deus não está fazendo, que Deus não está realizando, que Deus não está completando uma obra, que Deus não está fazendo. Ou seja, a gente não consegue enganar Deus sobre a motivação também, a motivação das nossas palavras. Então, é isso que o salmista está maravilhado aqui, é isso que eu quero te concitar a entender. Deus conhece, Deus sabe, e Deus certamente, por saber e por conhecer, fará uma coisa extraordinária. O salmista diz no versículo 6 que ele cerca por trás e pela frente, pondo a sua mão sobre ele. Ou seja, a ciência igual a essa está muito além da realização ou mesmo da compreensão do homem, gente. E é justamente esse fato que tem que nos deixar rendidos e de joelhos dobrados diante dessa magnitude de Deus. O salmista ainda fala do versículo 7 ao 12 sobre a onipresença de Deus, ou seja, a onisciência, Deus sabe todas as coisas, atributo de Deus, onisciência, e o atributo de Deus, onipresença, Deus está em todos os lugares. O Deus onisciente está presente em todos os lugares. Deus está aí onde você está aqui nessa rádio, Deus está no leito de dor com você, querido ouvinte, que está acamado, Deus está com você, ouvinte, que está em luto. Deus está em todos os lugares e por isso não é possível fugir dele. O seu espírito e a sua presença são penetrantes. Nem céu acima, nem Seol, o lugar dos mortos, estão fora dos limites do Senhor. Nem as asas da alva, nem as extremidades do mar podem nos levar além ou estar fora do alcance da destra de Deus para nos guiar e nos suster, querido ouvinte. Então, escuta-me, você não pode me ver, mas me escute, por favor. Deus, ele te sustenta, Deus, ele te sustém, Deus, ele tem todo o controle, ele é extraordinário. As trevas não podem encobrir o entendimento de Deus, porque mesmo a noite será luz, sabe, quando Deus determinar que isso aconteça. Então eu quero que você entenda que a onipresença de Deus é algo que é real, que é verídico, que acontece, que está acontecendo agora. Aleluia. Pela onipresença nós entendemos que Deus não está excluído de nada, sabe? De nada. Deus sabe tudo, Deus está incluído em tudo. Deus está em todas as coisas, não como parte da sua essência, nem como um acidente, querido, mas como agente. Ele está presente naquilo em que opera. E Deus está presente em qualquer lugar onde houver uma manifestação do seu poder. E eu quero que você entenda que Deus está manifestando o seu poder agora, enquanto você está nos ouvindo, enquanto você está participando desse culto. Grave bem, o versículo 13 em diante, né, que é o que a gente leu agora, o salmista está manifestando uma preocupação pessoal de Deus. Meu Deus, que coisa linda, Deus se preocupa com você, Deus está preocupado com você. É isso que o salmista está colocando aqui nos versículos 13 ao 16. O Deus onisciente, o Deus onipresente, ele está pessoalmente preocupado com cada detalhe da sua vida, assim como ele estava preocupado com cada detalhe da vida do salmista. E é isso que o salmista coloca nesse cântico maravilhoso. Deus o conhece em cada aspecto do seu ser, porque foi o Senhor quem criou o seu íntimo, foi o Senhor que, sabe, que cuidou do seu desenvolvimento mesmo no ventre de sua mãe. A expressão que ele usa aqui é uma expressão tão interessante. Ele usa a expressão de um modo terrível e tão maravilhoso. A gente leu aí na tradução: assombrosamente fui formado. Isso é uma constatação de que o homem moderno, com todo o seu conhecimento científico da anatomia humana, não pode ultrapassar o que Deus forma. A maneira, se eu não me engano, Eclesiastes vai dizer: assim como tu não sabes o caminho do vento e nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, a ciência não consegue penetrar em todas as maravilhas de Deus. E porque Deus é extraordinário, Deus é ilimitado, Deus é imensurável. E é isso que a gente quer te trazer aqui nessa noite, através dessa palavra. Que você acredite nesse Deus, que você constate isso. Você não serve a um Deus de pau, de pedra, sabe? Você não foi formado de qualquer jeito. Se você continuar lendo esse salmo, no versículo 15, você vai ver que o salmista diz que no oculto ele foi formado. E essa palavra, essa expressão, traz uma ideia de ser formado com cuidado. Aleluia! Você foi formado com cuidado de Deus extraordinário. Oh, querido, oh, querida, você é fruto dessa ação de Deus, você é fruto desse cuidado de Deus. Então por que que você quer suicidar-se? Por que que você está permitindo que o diabo coloque essa ideia maluca na sua mente? Em nome de Jesus, eu declaro na autoridade do nome dele que você não vai pensar mais nisso, porque você é filho, você é filha, você foi formado com cuidado, você foi formado, aleluia, com destreza. Você é único, você é único, aleluia, no útero tão escuro e misterioso, sabe, Deus já te conhecia, aleluia, aleluia. Não existe nada que Deus não tenha conhecimento. Se você continuar lendo o versículo 16, ele vai dizer que no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. E essa expressão é uma expressão que tem apresentado, ou que apresenta aqui, sabe, a grandiosidade de detalhes que Deus tem para com a nossa vida. E o que eu quero, já me encaminhando aí para finalizar essa mensagem, é te fazer entender, em nome de Jesus, que existe um Deus no céu que está preocupado com você. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, ela sempre corrobora com isso. Por exemplo, quando Jesus, ele deixa de passar por uma cidade para ir para outra cidade onde estava aquela mulher do poço, Jesus tinha que passar por lá, e o texto vai dizer lá no Evangelho de João que era necessário, porque Jesus sabia que tinha uma mulher ali que sofria já há muito tempo, carregando mazelas, carregando, sabe, situações terríveis na sua vida, jugos que não deveria carregar, jugos que não deveria realizar, ou que não deveria se meter ou se misturar. Mas Jesus foi até ali para dar cabo a tudo aquilo, porque Jesus sabia, Jesus conhecia, porque Jesus amava aquela mulher, e aquela mulher foi transformada e se tornou numa grande missionária do Evangelho, e toda aquela cidade onde ela estava foi ganha para o nome de Jesus ser glorificado. E isso que eu quero dizer para você, baseado nesse salmo: não banalize o teu Deus. Não permita que ele fique em segundo plano na sua vida, ainda que a circunstância, ainda que tudo ao teu redor, sabe, caminhe para você negar a Deus, tudo ao seu redor mostre uma realidade diferente do que eu estou falando aqui. Faça como salmista, eleve a grandiosidade de Deus e declare: o meu Deus é onisciente, o meu Deus é onipresente, o meu Deus escreveu os meus dias, o meu Deus me conhece, o meu Deus me formou desde o ventre da minha mãe, ele sabia quem eu era, ele se preocupa comigo, ele vai dar um jeito. O domingo vai chegar, o domingo da ressurreição, o domingo do milagre, o domingo da cura, o domingo da libertação, eu vou glorificar o nome de Jesus através dessa circunstância. É como o apóstolo Paulo sempre falava: regozijo-me nas tribulações, porque a perspectiva de Paulo era: eu sei que Deus permitiu tudo isso, mas ele ainda tem o controle, ele vai glorificar o nome dele, ele vai elevar o nome dele será glorificado. E eu quero que você, querido ouvinte, declare isso onde você estiver, dentro do seu carro, no hospital, num presídio: declare, o nome do Senhor será glorificado na minha vida, porque ele me sonda, porque ele me conhece, porque eu agora posso declarar que ele é grandioso, que as obras dele são grandiosas, ele me formou de maneira grandiosa e ele vai continuar cuidando de mim de maneira grandiosa. Eu quero que você pegue essa palavra em nome de Jesus, onde quer que você esteja.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes: saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas, e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Eu quero orar, Senhor, por esse ouvinte que me ouve, que participa desse culto comigo. Pai, há poder no teu santo nome para curar, para libertar, para salvar, para restaurar. Visita esse ouvinte agora, onde quer que ele esteja, num presídio, num leito de dor, ó Pai, dentro de um veículo, Senhor, não importa o lugar, o Senhor está alcançando ele agora, que ele possa sentir o teu amor, que ele possa trazer à memória o que pode trazê-lo esperança, que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é extraordinário. Pai, eu oro para que a mesma perspectiva do salmista esteja sobre os nossos ouvintes, em o nome de Jesus. Também quero aproveitar o ensejo dessa oração e orar pela diretoria dessa rádio. Toma em tuas mãos, ó Pai, essa rádio, toma a MK Music, Pai, que compõe esse grupo maravilhoso de comunicação. Pai, em nome de Jesus, abençoe também cada enfermo, libere uma palavra de cura através dessa rádio, pelos aflitos agora, onde quer que estejam, Senhor, ansiosos, preocupados, libere uma palavra de calmaria, Pai, em nome de Jesus, e conforta os enlutados, ó Pai querido, eles que estão desempregados, libere uma porta de emprego. Também te peço, Senhor, que esse país seja sacudido e colocado, Senhor, em ordem, tudo aquilo que está em desordem, em nome de Jesus. Pai, toma cada ouvinte, toma cada um de nós, toma o Alexandre em tuas mãos. E muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por cada semente que caiu em corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Ô Alexandre, eu que agradeço, meu amado. Que prazer, que maravilha poder ter estado aqui com você, ter trazido uma palavra para acalentar o coração dos nossos ouvintes. E eu quero aqui rapidamente divulgar os dias de culto, né? Eu estou ali na igreja, estou pastor, né, Nova Vida 100 de Vaz Lobo. Para quem não sabe o que é 100, gente, é uma sigla chamada Centro de Evangelização Mundial. É uma visão que Deus deu ao nosso bispo, por isso que o nosso ministério se chama Nova Vida 100. Nós estamos ali na Avenida Monsenhor Félix 196, bem pertinho do metrô de Irajá, ok? Avenida Monsenhor Félix 196, bem pertinho do metrô de Irajá. E os nossos cultos, eles são às quartas-feiras, 19h30, nós temos ali uma quarta profética, onde nós separamos um tempo para orar, buscar a presença de Deus, tem sido uma bênção. Eu quero convidar você, quartas 19h30, domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, a gente tem bem cedo, 7h30 oração para quem quiser, 8 horas treinamento de líderes, e 9h30 nós temos o nosso grande culto de primícias, nossa manhã com Deus. Estamos pregando uma série de mensagens lá, chamada Uma Igreja Verdadeiramente Relevante. E à noite, 18h30, o nosso grande culto de louvor e adoração. Você é nosso convidado especial, você que mora na área ali, na Zona Norte, nas imediações de Vaz Lobo, Irajá, Guadalupe, Brás de Pina, vem estar com a gente, vem me dar um abraço, vem tomar um café e vai ser bênção demais. Você pode nos seguir também pelas nossas mídias sociais da igreja, arroba Nova Vida 100.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.